Pod Next.
Fala galera, vamos pro episódio 197 do Pod Next. Você já deve imaginar o que é mais ou menos o tema de hoje, mas a gente vai aprofundar a ideia já. Para isso tem o JP. E enquanto vocês se apresentam aí, eu vou pegar uma pastilhinha pra garganta.
Beleza. Salve, ouvintes, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e o resumo da semana é nas palavras do MC Jack e MC Chocolate, JP. É assim, ó.
É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado. Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado.
E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço. O swing da batida.
Não, não conheço esses MCs, não, mas agora me lembrei de uma coisa engraçada, porque tava rolando o Big Brother, né? E tava lá um dos participantes, era o MC Bean. Uhum. E a minha filha batia o olho aqui, às vezes, de vez em quando, só chamava ele de Mac Bean.
Tá. Mas, JP, o assunto dessa semana não tem nada a ver com o Morto Muito Louco, não tem nada a ver com o MC Bean, mas tem tudo a ver com o Oriente Médio, tem tudo a ver com Israel, tem tudo a ver com a economia de Israel especificamente. Então a gente trouxe aqui o nosso convidado, que por um acaso tá no nosso mesmo continente dessa vez, facilita a gravação. Bem-vindo ao Podnext, Gabriel Paciornik.
Oi, Gustavo. Oi, João. Tudo bom?
Tranquilo, cara.
Beleza. Bom, Gustavo, a gente tem um assunto longo aí pela frente, então vambora, né?
Bora pro programa, JB.
Ouvinte, você já parou pra pensar como anda a economia de Israel depois de 6 meses de guerra? No Podnext dessa semana, nossos hosts receberam Gabriel Paciornik, diretamente do setor high-tech, para um papo cheio de anedotas do que está acontecendo pelo país. Demais destaques ficam por conta de mais um escândalo agitando o Reino Unido. A Tabata Bolen retorna em mais um capítulo minuciosamente explicando tudo sobre dengue, além da agenda da semana e das dicas culturais. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
Bom, Israel e o conflito é o tema de hoje, mas numa pegada um pouco diferente da que você imaginou que a gente fosse trazer. Né? Hoje a gente não vai passar aqui por política externa, né? O que eles estão fazendo em termos de warfare, nem julgar posicionamentos, nada disso. Hoje o foco é a gente tentar entender como funciona um país durante um período assim intenso de conflitos e tal, como reage a economia desse país, como é a vida lá dentro para as pessoas, para se adaptarem a essa realidade momentânea. E, Gustavo, a gente separou um monte de perguntas aqui, cara, e acho que algumas vão surpreender, algumas respostas, na verdade.
Exatamente, JP. A gente teve acesso aqui a alguns dados essa semana, com coisas bem quentes, revisões de dados e tal, que, né, terminou o primeiro trimestre do ano, já são 6 meses de guerra, né, desde o conflito iniciado em outubro do ano passado. Então, veio muita gente me perguntar, pô, mas como é que será que tá a economia de Israel, né? Porque, pô, é guerra, é caro, né? Custa caro, você tem que deslocar recursos, as pessoas são chamadas para, né, os reservistas são chamados para compor exército, então não tem gente nos escritórios trabalhando, tem gente, o que que tá acontecendo? Gabriel, não é a sua primeira guerra. Como é que você vê, o que que você entende que tá acontecendo em Israel nesse momento, cara?
Tá, assim, tem alguns pontos que é importante para contextualizar o que está acontecendo, que você colocou que nós estamos em guerra há 6 meses. Eu já chego nesse ponto, mas você tem que lembrar, em primeiro lugar, que Israel não é a minha primeira guerra, não é a primeira guerra de Israel também.
Uhum.
Então, é um país que conhece essa realidade e sabe lidar com ela já há muito tempo. Eu diria que desde a guerra de 73, guerra do Yom Kippur, que foi uma guerra que mobilizou o país inteiro, o país sabe como lidar com essas coisas. infelizmente, de forma bastante eficiente. Infelizmente, porque não é uma realidade muito normal. Em cima disso, a gente tem que lembrar de outra coisa. Que Israel já não ia bem das pernas antes da guerra. E lembrar que o país estava sob um regime de protestos muito, muito grande já há quase um ano antes da guerra. Protestos Sim. contra o governo, protestos contra o movimento antidemocracia do governo, a tentativa de politizar o Supremo Tribunal, foram movimentos que tiveram bastante importância econômica. Por exemplo, eu sou da área de alta tecnologia, e a área de tecnologia em Israel é muito forte. Ela emprega 10% da população, e ela é responsável por, eu acho que alguma coisa entre 30% e 40% do PIB, eu não lembro exatamente os números, mas é uma proporção desse tamanho.
Uhum.
E esses investimentos vêm do exterior. E no momento que você tem um grupo muito engajado politicamente contra o governo, contra o que está acontecendo, de repente você tem uma dissonância de pessoas que perguntam, ok, devo investir em Israel, sim ou não? E a resposta é não. Houve uma diminuição tremenda dos investimentos no primeiro e no segundo semestre desse governo Netanyahu de agora.
Uhum.
Houve uma tentativa do governo de mostrar esses dados de forma... Não, caiu no mundo inteiro. Há uma crise mundial de investimentos. Mas no final das contas, você vê os dados, você vê que em Israel a queda foi muito mais profunda, muito mais séria.
Isso que você está falando é muito interessante, essa interferência do governo na economia, porque olhando para os números, se você só olhar os números, né, de macro, você vai pensar, tá, não, normal, não tem nada acontecendo. Por quê? Porque eu estou falando, olhando aqui, saiu essa semana, relatório de inflação, né, em março, teve um ligeiro aumento com relação a fevereiro, então 2,7% de inflação acima das expectativas. Pá, então, não está, né, 2,7% não está tão bravo, não é um número ruim comparado com outros países. Aí você vê e fala, bom, isso aí impacta direto em política, por exemplo, de juros. Tá? O juros está em 4,5% e no entender de muitos investidores, por conta dessa inflação, também não vai cair, mas também 4,5% não está ruim. O que começa a ficar ruim é se você olhar a projeção do PIB, que o FMI também soltou relatório essa semana, fazendo uma revisão.
Isso. É o longo prazo o problema. O que pega não é o que está acontecendo agora. Como eu disse antes, né? Israel está acostumado com guerra e sabe lidar com isso. Economicamente, inclusive.
Exato. Se você olhar só para o micro, né? Se você olhar só para o que está acontecendo, você não vai perceber, porque, no fundo, é interferência do governo. É o governo controlando esses números todos. Mas se você olhar o macro, aí você começa a ter números como, por exemplo, esse relatório do FMI, que revisou a previsão de crescimento do PIB, que eles soltaram no ano passado. Eles estavam prevendo um crescimento perto de 3% para Israel em 2024. Agora a gente está falando um crescimento de 1,6%, do jeito que está.
Uhum.
Tendência a piorar.
Uhum.
Um outro número que é interessante também é um número que veio do Ministério das Finanças de Israel. Me perdi agora, eu não me lembro o nome do ministro, Gabriel, mas ele disse que desde outubro, isso que é interessante, né? A relação da dívida com o PIB de Israel, ele era algo do tipo 59%, perto de 60% antes da guerra em si, né? Em até outubro, isso equivaleria a 80 bilhões de shekels. Só que de outubro para frente, esse número de 80 bilhões de shekels pulou para 160 bilhões. Você praticamente dobrou a dívida de Israel desde dessa guerra. Então, nós já estamos falando aí hoje em 43 bilhões de dólares, que para Israel, pelo tamanho que tem, é um número considerável de dinheiro, que equivaleria nesse exato momento a quase 65% do PIB, e a tendência é chegar a 70% do PIB até 2024. Esse é o preço da guerra, JP.
Eu acho que vai ser mais que isso. Eu não sei de qual ministro, que Israel tem o ministro da Fazenda e o ministro das Finanças, eu que vou te ser bem sincero, não sei qual que é a diferença entre eles. É o Nir Barkat e o Bezalel Smotrich.
Dizia que era o da Finanças, tá? O nome eu não vou pegar agora.
Eu não sei qual dos dois é qual. E não sei exatamente qual que é a responsabilidade de cada um.
Uhum.
Um deles faz um trabalho mais de longo prazo, outro mais de curto prazo. Eu não tenho muita certeza qual que é a questão. Uhum. Eu sei que o Smotrich é um dos caras de extrema direita que tem levantado essa bandeira de ultra-direita, ultra-religiosa. E Sim. ele, na verdade, ele tem feito bastante dano à economia. Nir Barkhata é um cara bilionário que fez o exit em high-tech. E ele entende um pouco mais de dinheiro, mas infelizmente ele está envolvido nesse governo. Então ele tem muito pouca maneira de lidar com essa situação.
Entende um pouco de dinheiro, é engraçado, né? Ele provavelmente entende de ganhar dinheiro, né? Ele mesmo.
É, para ele, né? Não necessariamente tipo fazer o país ganhar dinheiro.
Pois é, e nessa pegada do país ganhar dinheiro, como está a perspectiva das pessoas? Para onde isso pode estar indo em termos de perspectiva de oportunidades e dia a dia?
É frustrante que a impressão que eu tenho é que as pessoas, que ainda não caiu a ficha, sabe? As pessoas estão mais ou menos no modo de estamos em guerra, nós vamos continuar lutando essa guerra. Sou a favor, sou contra, não importa. No momento nós estamos em guerra, nós estamos numa situação de emergência, nós vamos continuar do jeito que está e depois que a gente resolver esse problema, a gente resolve o problema econômico. É mais ou menos esse o pensamento global das pessoas em Israel para se mexer.
É interessante o que você está falando, porque isso vai de encontro com o que falou inicialmente, que Israel está acostumado a estar num estado de guerra, então as pessoas, né, já passaram por isso e falar, a gente já passou por isso uma, duas, três, quatro vezes, vai ser a quinta agora. O que de repente é essa ficha que você está falando aí para cair é que esse momento é um pouco diferente dos outros. Em termos de respaldo internacional. Porque em todas as outras ocasiões, havia um sentimento de solidariedade quase que restrita com Israel. Estou falando do Ocidente, né? Mas que talvez não seja o caso dessa vez quando terminar a parada, né?
Em termos geopolíticos, você tem absoluta razão. Mas em termos de economia, aqui é mais uma questão de realpolitics, né? As pessoas investem se elas acham que elas vão ganhar dinheiro e pronto. Não importa se tem solidariedade ou não. Acabou.
Mas você falou que depende muito do aporte internacional.
Antes da guerra, a gente estava nessa situação em que o governo estava afastando bastante investimento internacional por conta dessa crise democrática. Mas isso é uma questão de que se eu sou um investidor e eu tenho que agora botar dinheiro numa startup israelense, eu fico perguntando, peraí, onde é que vai ser a central de dados de vocês? Se for em Israel, eu não quero, porque vocês estão, daqui a pouco o governo vai deixar de ser democrático. Então começa isso.
E dependendo do lugar, cai uma bomba, o data center vai pro saco.
Nesse sentido ninguém duvida da capacidade dos israelenses de proteger fisicamente a estrutura. Pelo menos não duvidava antes.
É, exatamente. Isso quer dizer, teve uma parada que aconteceu em outubro que coloca uma pulga atrás da orelha, vai.
Eu acho assim, que o que acontece é que agora, se eu sou investidor internacional e olho a questão das startups israelenses, com solidariedade, sem solidariedade, não vem a questão do dinheiro é eu saber que o país vai funcionar. Isso vai depender muito de como que vai ser o rebound desse governo, tá? Se esse governo continuar do jeito que está, assim que terminar a guerra, ou assim que arrefecer um pouco a guerra, aí a gente vai ter dificuldade de angariar dinheiro. Se, por outro lado, vier, por exemplo, um governo do Gantz, e eu, pessoalmente, eu não vou dizer para vocês que eu confio nele muito para resolver tudo que tem que ser resolvido depois, muito pelo contrário, mas estamos falando de economia, não de política. Vamos dizer que vem o governo do Gantz e começa a fazer algumas reformas, talvez os investidores dizem, cara, agora é a hora, porque agora estão precisando de dinheiro. Nesse instante, ninguém vai investir coisa nenhuma em ninguém, mesmo porque, justamente nesse grupo de high-tech, esse é o pessoal que mais faz serviço de reserva. Eu tenho colegas que passaram meses sem vir para o escritório. Então é uma coisa pesada para o trabalho, para o dia a dia. Mas nós estamos falando agora. E quem pensa em investir seu dinheiro não pensa a curto prazo, pensa a longo prazo. Eu não sei. Eu fico um pouco apreensivo a respeito das coisas que tenho lido ao redor, mesmo porque é uma área que tem mudado muito por causa da AI, por causa de várias outras tecnologias que estão sendo implementadas e estão mudando um pouco o cenário de high-tech. E por causa da economia mundial também, que está meio que soluçando ultimamente. A gente não sabe se vai para cima, vai para baixo, depende do relatório que você lê.
Esse assunto que você levantou agora, Gabriel, é interessante, que tem a ver com relação a essa coisa da cadeia de abastecimento, cadeia de suprimentos, né? Tudo bem, você está trabalhando com high-tech, etc. Talvez você dependa de semicondutores, talvez não, eu não sei exatamente o setor, mas com certeza algum setor ligado vai depender em Israel. E isso para ficar no high-tech, porque você tem outras questões de abastecimento com relação, por exemplo, a comida, alimentos, que pode ou não ser, dependendo da, sei lá, de vir do exterior, etc., com tudo que está acontecendo né, na passagem ali do canal do Suez, né?
Então, sim, eu não tenho dados específicos a respeito disso, mas eu tenho várias anedotas que são interessantes.
Conta, então.
Por exemplo, Israel, ele é uma força agrícola. Para território pequeno de Israel, tem uma produção bem grande. Mas, evidentemente, você precisa de uma quantidade enorme de água para plantar trigo, e trigo são calorias, e você precisa alimentar 9 milhões de pessoas, precisa de uma quantidade muito grande de comida, então Israel não é autossuficiente. Tem muita coisa que vem do exterior, e é engraçado que, de repente, você vê numa situação de guerra como essa, como contra o Hamas, contra o Hezbollah, a primeira pessoa que você vê já gritando, esbravejando na televisão contra Israel é o Erdogan, da Turquia, que é um dos maiores exportadores de comida para Israel. Israel importa muita coisa da Turquia. Cortou alguma coisa da importação? Nada. Continua igual. Continua igual, os preços continuaram iguais. Mas sim, houve uma pequena modificação, é que os supermercados, isso não, e tentaram passar uma lei, eu não lembro se a lei passou ou não, que obriga os supermercados e as vendas a colocarem a origem dos produtos. Mas, de qualquer forma, os próprios supermercados começaram a colocar a origem dos produtos. E você via tomates da Turquia, pepinos da Turquia, etc. Pimentões e frutas. E então, essa é uma anedota interessante. Então, guerra, guerra, negócios à parte. Continuou chegando, continuou normal. O problema lá com os Houthis e fechar o estreito realmente mudou um pouco. Para mim, pessoalmente, mudou que vários produtos eletrônicos aumentaram de preço, vários navios começaram a ter dificuldade de chegar. Só que isso afeta também o Egito. E o Egito não gostou nem um pouco disso, né? Porque o Egito vive do canal de Suez. Outra coisa que mudou, outra anedota interessante. A quantidade de voos para Israel diminuiu bastante. E agora, se você pede da Amazon alguma coisa, vai demorar muito mais para chegar. E várias outras empresas pararam de mandar enviar para Israel por causa da falta de transporte. Outra coisa interessante acontecendo é o preço dos imóveis. Eles aumentaram. Por quê? Porque existem mais de 100 mil trabalhadores da área de construção civil que eles vêm da Cisjordânia e de Gaza. Aliás, o número de trabalhadores vindo de Gaza, antes da guerra, era um dos maiores da história, porque Israel estava dando visto adoidado, achando que melhorando a economia de Gaza ia evitar uma subida do Hamas, né? A gente meio que sabe que não funcionou esse plano, mas, de uma certa forma, fazia alguma lógica. Mais de 100 mil trabalhadores da área de construção civil não podem entrar em Israel agora. E daí quem que trabalha? Estão tentando trazer gente, mas está difícil de achar.
Por que que o preço do imóvel subiu, então?
Porque não tem construção.
Não,
O resultado imediato não é que agora não vai ter prédio, mas daqui a um ou dois anos não vai ter.
Eles já estão fazendo uma previsão futura e já subindo o preço agora. Né? Não é que no momento está tendo um déficit de habitações. Estou imaginando um déficit futuro.
Exatamente. Agora eu pulei 3 passos na lógica sem explicar de onde eu vim.
Não tem problema.
Outra anedota interessante é a agricultura. A agricultura em Israel, ela é muito especializada. Tá? Você não é qualquer um que vai lá e trabalha na agricultura. Você precisa de uma mão de obra. É um trabalho extremamente difícil e ele precisa de uma certa especialização. Quem fazia isso eram tailandeses, que eles vinham para Israel para fazer isso. No dia 7 de outubro, vários deles, inclusive, foram sequestrados juntos com israelenses. Fora os mortos. Vários morreram também lá e é uma região agrícola bem forte aquela região.
Eu não me lembro de ter ouvido falar nisso na época.
Opa, foram. Não. Eles foram, inclusive, eles foram soltos nas negociações. Olha, não sobrou nenhum deles lá. Eu acho que foram 10 ou 11 cidadãos tailandeses que foram sequestrados.
Interessante.
É, porque realmente a gente tinha notícia de que, olha, um kibbutz foi atacado, assim, assado, pessoas foram levadas, etc. Mas algumas nacionalidades a gente não tinha muita certeza. Eu lembro de ter visto a Tailândia, mas eu não li números, eu não li nada a respeito, eu não fiz follow-up a respeito disso também. Mas faz sentido o que você está falando.
10. Pois é, o pessoal que veio sequestrando foram civis de Gaza, não foi? Foram vários soldados do Hamas, mas foram muitos civis que prometeram para eles dinheiro, falaram, tá bom, vou sequestrar qualquer um, e nem pensou. Uhum. Inclusive, teve caso de estudante do Nepal que acabou morrendo. Umas coisas bem trágicas que não tinham nada a ver com eles. Tá, os tailandeses foram sequestrados. O resto que já estava lá voltou para a Tailândia. Quem que vai fazer o serviço de agricultura agora? Então, várias empresas, vários grupos se organizaram para fazerem esse serviço de forma sem ganho, voluntariado. Então, várias empresas juntaram todos os seus funcionários. Agora, hoje nós vamos lá para o kibbutz não sei o que, nós vamos catar tomate. Uhum. E vambora! E minha empresa fez isso, várias empresas fizeram isso, e é assim que o pessoal tem se resolvido com a agricultura. Ou é um problema isso é também, louco. Isso tem que ser resolvido. Isso não resolve o problema a longo prazo, resolve a curto prazo. Como é que vai ser feito? Não faço a menor ideia, mas tá aí mais um problema para ser resolvido durante essa guerra esquisita.
Isso é muito doido se você pensar, JP. Não, a pessoa tá, hoje a gente tá trabalhando aqui no escritório, tem que entregar projeto, tem...
Mas sabe o que pode ter acontecido também? Alguns setores devem ter desacelerado tanto que as pessoas desses setores puderam ter sido deslocadas, entendeu?
Ficaram ansiosos.
Por exemplo, turismo receptivo.
É verdade, mas eu penso mais em setores da empresa que estão meio sem trabalhar, porque isso é voluntário. Isso não é uma coisa que as pessoas estão ganhando dinheiro para isso. Elas estão indo para ajudar.
Sim, mas ela tem o tempo, porque no setor dela, de repente, o trabalho deu uma parada, entendeu? Então ela pôde doar esse tempo dela para ajudar na comunidade.
Esforço de guerra.
Precisava, né?
Provavelmente. Eu próprio fui voluntário logo no começo da guerra. Central de dados, sabe? Você recebe dados, quem que precisa de ajuda, quem que pode dar ajuda. Tem que sentar no computador e começar a telefonar e começar a clicar. Eles fizeram, foi muito interessante. Eles chamaram o pessoal que já trabalha com computação. Não importa qual a tua área. O fato é que você trabalha com computação, você precisa de 3 minutos para entender como é que funciona o sistema. Não precisa de treinamento nenhum. O cara te diz, ó, essa é a lista, esses são os telefones, boa sorte. E você vai lá e faz. Eu fiz isso, foi bem interessante. Outra anedota interessante. Estamos em Pesach agora. Pesach. Eu me recuso a dizer a Páscoa judaica porque tá errado.
Passover em inglês.
É um meme recorrente na minha timeline que eu digo não é Páscoa judaica, parem de chamar.
Sim.
Em Pesach agora é uma festividade muito importante em termos de comida. Né? São várias comidas importantes que você tem que preparar. São várias jantas que você faz com a família. É um troço sério. A minha mãe avisou. Falou já, acabou o frango. Não tem frango. É um problema de abastecimento, inclusive porque grande parte do frango e dos ovos em Israel vem do norte. E o norte está completamente vazio. Tem 70 mil habitantes do norte de Israel que estão desalojados. Então, mais um ponto.
É, guerra com Hezbollah, Líbano, né, aquela coisa.
É pouco lembrado que tem, dentro de Israel, mais de 120 mil desalojados. São pessoas que não estão nas suas casas. Elas tiveram que sair porque ou é perigoso ou foi destruído.
Agora, eu me veio na cabeça aqui, eu mencionei a indústria do turismo. Como é que o pessoal está se virando, cara? Porque o turismo é um componente importante da economia.
É muito importante, eu não faço ideia. Eu juro pra você, eu não sei. Eu conheço vários, eu tenho vários amigos que trabalham na área. A maior parte deles trabalha, na verdade, com turismo interno. E eu não tenho muita certeza como é que eles estão lidando, não. O que eu sei é que na época do corona, eles já adquiriram uma espécie de know-how como resolver esses problemas, porque o turismo também.
Também é.
Chegou a zero. E eu não tenho... Vários deles mudaram de profissão. Vários outros simplesmente pediram seguro-desemprego. Outros passaram fome, eu não sei. Eu acredito que eles ou estão fazendo outra coisa ou estão passando fome.
O meu irmão trabalha no Rio de Janeiro numa empresa de turismo que é especializada em turismo religioso. E boa parte dos grupos que seguem é para Israel. Israel com alguma coisa. Né?
E, Jerusalém, etc.
Nesse momento eles tiveram que mudar os destinos e estão fazendo basicamente só a parte da perna da Europa, dos programas dele, mas vai num nível lá embaixo. Ou seja, afeta gente do mundo inteiro, né?
Com certeza, com certeza. A verdade, eu falei isso antes de começar a gravação, eu repito aqui, por motivos psiquiátricos, eu parei de ler notícias. Né? As coisas são muito complicadas, está muito difícil de lidar com a quantidade de coisas que está acontecendo, especialmente com a reação do governo, me deixa muito ansioso, muito deprimido. eu parei de ler notícias. E a verdade é que eu não sei exatamente o que, que tem acontecido com o setor de turismo nessa época. Mas a ver das pessoas que eu conheço que trabalham nessa área, eles estão completamente parados. Não tem muito o que fazer. Existe o turismo interno. Eu acho que para o brasileiro é um pouco difícil de entender essa coisa que os israelenses têm pela sua própria terra, de fazer, de ir, de acontecer, de tanto essa questão do voluntariado logo depois do início da guerra, uma coisa que a maior parte do mundo não entende, né? O cara já passou o trauma da guerra e ainda assim o cara para o trabalho para ir se voluntariar. E um pouco disso também as pessoas foram passear. Você, não, essa é minha terra, eu vou passear aqui, eu vou pegar fazer turismo. E tem sim. É lógico que o turismo internacional é de onde vem o dinheiro, mas o turismo interno continua acontecendo.
Esse assunto do turismo, ele ainda rende um pouco, Gabriel. Você, assim, pela sua experiência, você entende que quais medidas de segurança acabam afetando diretamente o turismo, ou até mesmo o setor de serviços, né, durante esses meses de conflito, essas coisas? Como é que mudou a vida das pessoas, vamos dizer assim?
Eu vou fazer eu vou avançar a fita para alguns meses depois do começo da guerra, porque o começo da guerra foi realmente uma coisa anormal. Em todos os parâmetros que eu conheço de Israel, foi completamente diferente. A vida segue, as pessoas continuam trabalhando, continuam fazendo o que tem que fazer, com muito mais ansiedade, com muito menos gastos, com muito menos possibilidades e muito menos planejamento. Mas as pessoas continuam vivendo, tentando viver suas vidas. Eu falo das pessoas que não estão desalojadas, né?
Sim.
Existe muita dificuldade em lidar com o serviço de reserva do exército. A reserva do exército nunca foi feita para durar tanto tempo. Então você tem várias pessoas que deixaram suas esposas em casa cuidando dos filhos. Essas esposas precisam agora lidar com o fato de que às vezes não tem escola. Por exemplo, durante o ataque do Irã, não teve escola no dia seguinte, nem no dia depois desse. E uma mãe que está sem o marido para ajudar faz o quê com as crianças? Ela tem que ligar para o trabalho e dizer, não vou. O cara que está de serviço, ele tem do seguro social, ele ganha salário. Ele não para de ganhar, ou ele ganha menos, mas ele pelo menos não para de ganhar. Essa mãe que ficou sozinha com as crianças e agora vai ter que ficar em casa, ela não tem como ganhar. Então tem várias coisas que estão mudando um pouco a sociedade israelense nesse aspecto.
E essa é uma coisa curiosa que você está falando, que porque você mencionou a guerra do Yom Kippur lá atrás, né, e alguns outros conflitos, e essa tem uma diferença em relação, outra diferença, né, em relação a esses outros, que é a extensão. Esses outros conflitos foram muito mais rápidos, né? Ou seja, a vida retornou um semblante de normalidade muito mais depressa do que esse está fazendo, né? Então, já é um impacto diferente também.
Muito, em todos os aspectos da vida em Israel. Isso influi politicamente, né? É óbvio que influi politicamente. Isso influi socialmente nessas questões de como é que fica a escola. Como é que fica? Eu tive que ir para a escola das crianças, ser voluntário, em várias coisas que não tinha. Porque precisa, por exemplo, alguém para ficar na entrada da escola, porque nós estamos numa época de emergência, você tem que ajudar as crianças a correrem lá para o bunker se tocar a sirene. E eles não têm pessoal suficiente, então eles pediram para os pais irem. Isso é um dia de trabalho que me tomou. Fora o voluntariado extra, né, de outras coisas.
Mas aí também, como você já disse, Gabriel, por mais que talvez as pessoas, né, os cidadãos entendam, as empresas entendam a necessidade de falar, cara, se eu não for, não vai ter ninguém para fazer isso. Ao mesmo tempo, você também não recebe para ser voluntário. Né?
Exatamente, voluntário, essa é a palavra, exatamente. As pessoas não estão recebendo para fazer isso. As empresas estão ajudando da melhor maneira possível. Não houve, que eu saiba, nenhum... Pelo menos, entre os meus conhecidos, praticamente não houve qualquer tipo de sanção ou qualquer tipo de movimento contra pessoas que tiveram que ficar na reserva. Mas fazer o quê? É uma pessoa que precisa estar no escritório e não está. Uhum. Né, o trabalho, alguém está fazendo esse trabalho. No meu escritório, quem estava fazendo esse trabalho era eu, porque eu não estava de reserva. Uhum. Então, eu estava com um trabalho pesado, estava com duas pessoas a menos na equipe.
Sim.
Mas essa eu acho que é uma diferença entre Israel e outros países. E não é só por estar acostumado, é porque realmente a população sentiu que dessa vez é diferente.
Você acha que essa extensão do conflito em termos de tempo, né, tem um breaking point?
Eu rezo, e eu não acredito em Deus, mas eu rezo que sim. Porque a minha paciência já acabou há muito tempo. Uhum. Eu vejo, há manifestações em Israel, elas no momento elas não estão crescendo, mas eu espero que em algum momento a coisa quebre. Não faz o menor sentido a maneira como as coisas estão sendo conduzidas. Isso eu já tinha levantado em vários sim, outros canais. Não em termos políticos, mas também não em termos militares. Uhum. Se for um especialista militar, mesmo que seja pró-Israel, você seja solidário, você olha os planos e você diz, peraí, o que está acontecendo? Exatamente qual é o objetivo de vocês e quanto tempo vocês acham que vão fazer isso? Uhum. Nós, profissionais de qualquer área, sabemos que você tem uma meta, você tem um trabalho a ser feito, você tem um deadline, você tem uma maneira de efetiva. Passou desse deadline, você sabe que você está perdendo tempo.
Eu acho que essa análise que você propôs, ela é complicada de fazer até, porque existe vários objetivos reais e tem o plano de comunicação deles. E há uma dissonância entre eles, entendeu? Por isso que se torna difícil você olhar para isso e falar, pô, não está fazendo sentido.
Absoluta verdade. E eu concordo com você e eu coloco que um dos grandes problemas desse governo é essa falta de comunicação. Porque no Bibi eu posso botar na conta dele de que ele está sendo irresponsável propositalmente porque ele tem a ganhar com a extensão da guerra. Mas e o Benny Gantz? E o Gabi Eisenkot? Eles não. Por que eles ainda não levantaram, arregaçaram as mangas e não falaram alguma coisa? Ou tem muita coisa que está acontecendo e a gente não entende, a gente não sabe, a gente nem pode saber.
Pois é.
Ou existe uma confusão política tão grande que ninguém se entende.
E isso você fala se referindo ao Conselho de Guerra, certo? Né? Benny Gantz,
certo, certo. O Conselho de Guerra, contextualizando, o Benny Gantz e o Gadi Eisenkot, eles estavam na oposição, eles resolveram entrar no gabinete de guerra para auxiliar o governo. E dizem, o que se fala é que realmente eles têm ajudado bastante, eles têm contornado várias opções dadas por extremistas do governo, que eles estão conseguindo rebater, e esse é o maior objetivo deles, é conseguir conciliar essa situação. Mas eu acho que já deu.
Porque eu ia dizer que além deles, você ainda tem algum tipo de oposição dentro do Knesset, salvo engano, o Yair Lapid ainda tá, né?
Ele tá, mas quantas vezes você tem lido a respeito do que ele faz no jornal?
Pois é, nenhuma.
Exatamente. Exatamente.
O Bennett tem se posicionado de vez em quando, né?
O Bennett é tão direitista quanto o resto desse governo.
Sim, mas ele tem sido mais presente na mídia e posições, né? Não importa quais sejam, mas eu tenho ouvido falar mais dele do que dos outros.
Verdade, isso diz algo a respeito da oposição de Israel, exatamente. Agora vocês estão entendendo por que eu já não leio mais jornal?
É bem complicado.
Porque o feeling, pelo menos o feeling, é que existe uma resistência na opinião pública gigantesca com tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo as pessoas não se sentem seguras o suficiente para ir para a rua e fazer protesto. Apesar de que a gente já viu protestos recentemente, etc., pessoas pedindo a saída do Bibi, etc.
As últimas pesquisas indicam que há uma maioria gigantesca de pessoas que querem que o Bibi se demita agora. Uhum. E uma maioria total e absoluta de gente que quer que ele se demita assim que a guerra acabar. Então, sim, o povo está totalmente contra esse governo. Agora, por que as manifestações não crescem? Eu não tenho certeza se tem a ver com segurança.
Eu acho que tem a ver com medo, um pouco de medo, sim. Mas eu acho que tem a ver também com o histórico, com a relação do povo com o governo em momentos de crise. É um histórico de confiança que é difícil ser quebrado. Por mais que você tenha os sinais claros de que esse momento é diferente, é difícil você quebrar por completo esse histórico de confiança que tem. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que me veio na cabeça agora. E a galera não residente de Israel? O que tem feito em termos de pressões em cima do governo ou demonstrações de posicionamento.
É difícil você ser judeu ou israelense fora de Israel e você fazer qualquer tipo de crítica. É muito difícil, porque você apanha de todos os lados. Você apanha de outros israelenses, você apanha de outros judeus, você apanha...
Tu não tá aqui, né? Pô, vai, tu não tá aqui porque tu não tá aqui, né? Coisa do gênero, assim.
Exato, incluindo isso. Então, eu tenho visto, as manifestações são de apoio irrestrito. Em conversas mais pessoais, você consegue encontrar críticas, mas... elas nunca vão ser pronunciadas em voz alta nas redes sociais ou nas ruas. Justamente por isso. É uma situação muito difícil, né? Você tá
criticando. Tendo até... eu posso estar completamente enganado. Tô falando de feeling. Eu tendo até a perceber que há um posicionamento até mais pró-governo da galera de fora do que se imagina. Porque é uma forma de você se conectar com quem tá lá. Entendeu? Porque você já não tá lá. E aí você bate pesado, você vem com crítica, mesmo que um cara que seja residente de Israel até entenda o que a pessoa tá falando, mas ele vai se fechar essa crítica, né? Então a tendência da galera de fora é até ser mais pró-governo, na minha opinião.
É exatamente isso. Eu vou colocar numa situação mais simples, que é antes da guerra. Depois da guerra, eu já coloquei, né? É difícil você criticar, você tá numa situação muito, muito pesada. Mas antes da guerra, como é que eu encontrava as redes sociais, os meus colegas, amigos meus que são judeus, amigos meus que são israelenses vivendo fora de Israel? Como é que eles se colocavam a respeito das manifestações contra o governo? Uhum. Eles tinham uma visão complicada. Eles, em primeiro lugar, eles não entendem como é que funciona o sistema político israelense. Eles não entendem exatamente o que o governo estava tentando propor. Eles só entendiam uma coisa. Bibi é um cara forte e ele tá sendo muito criticado. Ele é de direita... portanto, quem está na rua é de esquerda. Eu não gosto da esquerda, portanto, eu sou contra essas manifestações. É um pensamento muito simples para poder resolver uma questão muito complicada.
Sim. Porque você não tem a nuance das coisas. Você tem que simplificar para passar uma mensagem. Quando você tem que passar uma mensagem para mais pessoas, e eu estou falando numa comunidade grande, por exemplo, aqui nos Estados Unidos ou em outro lugar, você tem que passar essa comunicação de uma forma mais simples. Porque as pessoas não têm a nuance. Então, esse apoio e essa visão se torna simplificada também. É incrível isso.
Sim, vamos complicar mais ainda de que qualquer assunto que seja discutido, na verdade, eu estou falando de mim mesmo. Ah, estou falando de Mianmar? Não. Estou falando do meu governo. Então, assim, se eu estou criticando o governo do Bibi, que é um governo de direita, então eu estou criticando a minha direita aqui também. Então, não posso, porque eu sou direitista. Então, você vê, por isso que tem esse alinhamento automático de quem nos Estados Unidos é Trump, pista, ele vai ter muita dificuldade de criticar o Netanyahu, embora não haja nenhuma semelhança entre as coisas. É. Mesma coisa no Brasil, na era do Bolsonaro. Quem era Bolsonaro não podia criticar o Bibi, e vice-versa. Por afinidade local. O cara não olha por que o Bibi faz ou deixa de fazer. Ele só fala, ó, esse é do meu time. Pronto, fechou aqui.
É o líder da maioria no Senado, né? O Chuck Schumer, que é democrata, falando, não, a gente tá junto de Israel, vamos mandar mais armamentos, etc. É, ao mesmo tempo, o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, falando a mesma coisa. Aí você tem esse alinhamento, justamente, para estar dando apoio a Israel incondicional.
Mas a questão política interna americana é uma questão que nubla um pouquinho esse conflito todo, né? Em termos de ajuda, de apoio e tal. Eu tenho a impressão que as eleições americanas, ou pelo menos o aproximar dela, é um dos deadlines para essa parada toda, para fim dessa parada toda.
É evidente, né? É evidente, claro. O Bibi está esperando ver o que vai acontecer nos Estados Unidos, é óbvio.
Pelo menos a sinalização do que vai acontecer.
Biden gostaria de fazer muito mais do que ele está fazendo agora. No momento, ele não pode. Uhum. Nem pró-Palestina, nem pró-Israel, ele não pode fazer nada.
Exatamente, para os dois lados, para nenhum dos dois lados, é isso mesmo.
Exato. Só lembrando, né, porque a gente já citou isso algumas vezes nesse programa, mas historicamente o voto de judeus nos Estados Unidos é um voto para uma maioria de democratas, ponto. Sempre foi assim.
Né? Sim, mas aí que está o catch que o Gabriel está falando. Você tem essa demografia forte dentro do eleitorado democrata, mas você tem uma outra demografia que são dos jovens americanos que estão com uma visão diferente das gerações mais velhas, entendeu? Então o governo fica numa saia justa porque ele não consegue agradar todo mundo. Nem se ele bancar o governo de Israel ao máximo para tentar resolver o negócio ou cortar o auxílio, né? Ele não vai agradar a todo mundo. E a gente está vivendo um momento de aproximação da eleição. É terrível isso.
Uhum. E os evangélicos nos Estados Unidos também, eles votam em massa porque os republicanos, eles são pró-Israel, eles não são
pró-Israel. Os republicanos são totalmente pró-Israel nesse momento.
Eles não são pró-Israel, eles são pró aquilo que eles imaginam.
Pró-Bíblia, exatamente. Pró-direita Israel, isso que eu quis dizer, com certeza.
É pró-Bíblia, não é nem pró-Israel. Bom, e aí, Gabriel, olhando para toda essa situação e claramente, então, um desejo, vamos dizer, de se mudar a configuração do Knesset nesse momento, você enxerga eleições acontecendo em Israel em algum momento ainda esse ano?
Eu passei um ano inteiro, toda semana, saindo para as ruas protestar, levando bomba de efeito moral da polícia, cavalo pulando em cima da gente e tudo mais, para tentar fazer alguma coisa. E nada funcionou.
Uhum.
Aí você faz uma lista das piores coisas que poderiam acontecer num governo de Israel e pensar, bom, aí ele cai. Aconteceram todas essas coisas dessa tua lista. E o governo ainda não caiu. Eu te pergunto, te devolvo a pergunta. O que você acha que vai acontecer?
Pois é. Eu realmente não sei. Mas o que eu posso falar é com relação à microeconomia em si, né? O que a gente consegue ver nesse momento é um governo controlando absolutamente tudo. O que, para alguns índices que poderia, né, eu gostaria de ver mais aprofundado, etc., não são exatamente divulgados, só sai um número. Então, por exemplo, você olha para desemprego, está estável, tá, não saiu do lugar. Você olha para moeda, ela está estável, também não muda. Só que, vamos dizer, o poder do governo de controlar essa microeconomia uma hora acaba. E, aparentemente, esse deadline é agora em maio. Primeiro de maio parece que vão subir. O governo está tentando segurar o preço das coisas, mas, inevitavelmente, em maio, estão falando em subir preço de comida, preço de várias coisas, serviços, etc.
Vai se aproximando àquela ideia do breaking point, né?
Exatamente.
Eu espero que vocês tenham razão. A resiliência desse governo é uma coisa assustadora.
É impressionante.
É uma coisa muito impressionante. Eles têm, porque eles têm um apoio muito sólido de várias camadas da população em Israel, especialmente os mais extremistas e religiosos, que não há nada que vai convencer eles, nem juros, nem inflação, nem economia, nada vai convencer eles.
E é impressionante que quando passa, né, situações, mesmo quando você vê que o governo deu um passo atrás, é um passo atrás já pensando no bote futuro. É uma coisa impressionante mesmo, né?
E aí a velha frase do George H.W. Bush, né? Que é a economia, etc. Não é mais a economia só.
Não é. É isso que assusta. Não importa. Hoje em dia nós estamos numa situação que não é só Israel, né? Não importa o que o governo faz, não muda o voto das pessoas.
Cara, eu acho que foi isso aí, cara. A gente teve uma visão muito bacana da vida num ambiente em que no Brasil a gente não está acostumado. As nossas guerras no Brasil são outras, né? Com outro tipo de impacto e efeito na vida e na sociedade e na economia. Foi muito bacana. Valeu, Gabriel. Up next.
Up next.
E o personagem da semana, a gente vai pro Reino Unido. O que que aquele povo maluco tá fazendo agora?
Mas JP, mais uma anedota aqui. A gente tá cheio de anedota nesse programa.
O próximo convidado vai ter que ser o Ari Toledo.
É porque que eu fui gostar de você.
O Ari Toledo hoje em dia estaria cancelado também. Mas vou contar uma história que poderia ser o bizarro da semana. Acho que passou muito batido, mas eu achei muito boa. Essa história é muito, muito britânica, cara. Então ela é muito boa. Olha só, a personalidade da semana vai para o ministro dos negócios de Israel, que por tabela, JP, ele também acaba sendo o ministro dos serviços postais. Ele acumula cargos nessa função, que é um sujeito chamado Kevin Hollenrake. E ele está preocupadíssimo. Esse cara não está dormindo à noite por conta de uma situação, de um caso que está acontecendo com a empresa privada que oferece serviços postais no Reino Unido, que é
eles
a Royal Mail.
Eles não têm nenhuma empresa pública, é isso?
Eles não têm uma empresa pública de serviços postais. E das empresas que fazem serviços postais, a principal é a Royal Mail. tá? Uhum. Uma investigação, olha o que aconteceu. Uma investigação do jornal Telegraph descobriu que existem, pelo menos nesse exato momento, 4 empresas chinesas comercializando selos postais falsificados. Ou pelo menos, supostamente, empresas chinesas, né? O que se sabe é que esses selos são falsificações extremamente convincentes e elas estão sendo, basicamente, os pequenos varejistas, né? Aquelas lojinhas que vende cigarro, jornal, sabe, loja de conveniência, entendeu? Também vende selo, né? Uhum. E a galera vai lá, como, tô comprando aqui selo vendido a centavos de libra, vou comprar esse troço, né? Vou botar aqui para revender, vou ganhar em cima, né? E, na verdade, essa galera tá comprando os selos falsificados dessas lojas, tá? A situação levou a Royal Mail a lançar, na semana passada, uma nova versão de selo, inclusive com código de barras, né? E aí, informação, né, que veio a público justamente, né, do Kevin Hollenrake contar essa história e tal. Ah, então, se você não comprar, se você está em dúvida se está comprando um selo verdadeiro ou não, compre um selo com código de barras, que só a gente sabe os números e tal, e a gente vai conseguir rastrear de onde é que está vindo esse troço, né? E, enfim, isso aí, ao mesmo tempo que está rolando toda uma investigação interna por parte do Royal Mail, olhando, tentando entender qual é desses falsários, etc., como é que está sendo essa cadeia de distribuição, e até mesmo quem está vendendo na loja sabendo que é selo falsificado, esse tipo de coisa, tá? A Royal Mail em si, JP, insiste que seus sistemas não apresentaram falhas alguma. Eles são britânicos, né? O que significa que, assim, qualquer selo sinalizado como falsificado só pode ser vindo do exterior. Não pode ter ninguém no Reino Unido nesse momento fabricando esse tipo de selo, tá? É impossível. Segundo o Telegraph, quando ele estava apurando essa história, eles calcularam que tinha pelo menos 1 milhão de selos falsificados sendo vendidos todas as semanas, tá? E aí, como eu falei, por centavos de libra, o que realmente custa. Enfim, né? Esses selos, segundo o jornal, também estão sendo vendidos por gigantes do varejo online, né? Então, Amazon, eBay, o que as pessoas imaginarem. E, inclusive, sites imitando a loja de e-commerce do próprio Royal Mail. Segundo David Gold, que é diretor de assuntos externos e políticas do Royal Mail, né? Segundo ele, aspas, né? A realidade é que os falsificadores estão tão bons no que eles estão fazendo que nem eu, e eu trabalho para o Royal Mail, consigo distinguir olhando diretamente para os selos. Fecha aspas. Já o Sindicato de Trabalhadores Postais, né, o CWU, disse que o golpe realmente é um golpe, não tem escalas, não tem precedentes históricos para isso acontecer. E isso está sendo realmente um problema porque os membros da CWU acabam sendo agredidos nas ruas. Porque, olha, a gente identificou aqui que a lojinha tal está vendendo esse negócio, a gente está indo lá informar os caras. Ah, essa loja aqui é reincidente, a gente está indo lá aplicar multa, que está dentro do nosso direito. E aí a galera acaba sendo agredida e tal. Não está sendo legal para os trabalhadores postais, vamos dizer assim, né? Aí vem a melhor parte dessa história, JP, que são os especialistas em segurança, membros do parlamento. Segundo eles, né, essa falsificação toda, na verdade, é um ato de guerra econômica e seria equivalente a você estar distribuindo, estar usando dinheiro falsificado. Tá? Uhum. E isso teria, obviamente, o aval do Partido Comunista Chinês.
Eu imaginei que eu ia só rir disso aqui, mas, na verdade, eu tenho várias considerações a fazer aqui.
Prossiga.
Primeiro, que eu acho muito estranho o ministro dos negócios tá colocando a coisa dessa forma, sendo que a empresa é privada. Quem está perdendo dinheiro, em teoria, é a empresa. Ele tem que estar preocupado se o funcionamento do negócio está rolando. Porque o objetivo do correio, por exemplo, nos Estados Unidos é público, ainda, e espero que continue e tal, e no Brasil é público também, é porque ele cumpre um papel estratégico para a nação.
Sim.
No Reino Unido, é menos crítico do que aqui pela proporção. né? E do que no Brasil pela proporção. Mas ainda assim é um componente estratégico.
Deixa eu só fazer um adendo aqui. Por que, que o ministro está preocupado com esse negócio? Por que, que é papel dele estar preocupado com esse negócio? É porque realmente existe um marco regulatório muito forte dentro do Reino Unido, com diversos tipos de penalties, vamos dizer, de gente podendo ser presa, gente sendo multada, etc. Tanto do lado do governo quanto do lado da empresa privada, o que meio que estabelece que, olha, é uma parceria, na verdade, apesar de ser uma empresa privada.
Aquela velha parceria, né? A gente, o lucro fica com a gente e o prejuízo com vocês. Porque eu imagino...
Basicamente.
Porque eu imagino que por a empresa, por ele estar mais preocupado do que a empresa, eu imagino que a empresa esteja mandando uma invoice para ele para cobrir o prejuízo, entendeu?
Possível.
Só que aí o papel dele, na verdade, é cobrar que a empresa tenha uma forma mais eficiente de fazer isso daí. Porque se estão falsificando os selos, é porque o sistema da empresa é uma merda. Porque aqui nos Estados Unidos, claro. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente até imprime na impressora, porra, do selo. Entendeu? Você não precisa de um selo de uma alta tecnologia da parada. Tu compra online e imprime na tua impressora o selo. Não tem que ser um mistério falsificar a parada, né?
É, só um outro adendo, né? O que, que é o selo hoje nos Estados Unidos que você consegue imprimir? Você realmente entra no site do correio, você faz lá, ó, eu vou mandar isso aqui pra tal lugar, pesa tanto, barari barará, o negócio, e você imprime, que vem um código de barra, na verdade, com todas essas informações para o sistema. E resolveu! E isso é um sistema público. E aí você olha pro sistema privado britânico, que é uma lambança. Eu concordo 100%. É um sistema de merda.
É. Agora, ele tem que ter um mecanismo político por contratos que tenha sido feita essa privatização, sei lá quando que foi, provavelmente na época do Margaret Thatcher. Né?
Eu ia dizer que tem 200, deve ter uns 200 anos, se for olhar, na verdade.
Ah, sei lá, em algum momento isso foi público, né? Isso foi privatizado, porque a história do business é essa. Agora, claro. Ele tem que ter um mecanismo que cobre da empresa que seja eficiente, pô, porque, afinal de contas, a empresa tá prestando um serviço essencial. É como se fosse uma empresa de fornecer energia. O governo tem que cobrar que ela funcione, né? E ela que se vire para funcionar o negócio.
Claro.
Esses ingleses, maluco, vão comer fish and chips e parar de show, sabe, cara?
Eu ia até te perguntar, JP, você lembra a última vez que você mandou uma carta, precisou de um selo?
Eu até pouco tempo tinha uma parada que eu ainda pagava via mandar cheque pelo correio. Porque era o condomínio aqui de onde eu moro. Porque os caras eram meio enrolados de receber a parada. Agora nem isso mais, né? Porque eu só usava selo pra isso, pra mandar um cheque pelo correio, que era um sistema tradicional aqui nos Estados Unidos, mas que, pô, o mundo mudou, né, cara?
Pois é.
Não tem mais cabimento.
Pois é. Eu tava pensando nisso, eu também não me lembro qual que foi a última vez que eu mandei carta. É. Carta com selo, de fato. Eu até tenho selo guardado aqui na minha gaveta.
Eu também tenho, porque eu não uso mais, então ainda tem uns aqui guardados.
É, tá válido, pois é. Já aumentou o preço aí.
Tu compra aquele Forever, né?
Se for precisar, já aumentou o preço pra comprar hoje no correio.
Eu não tenho nem mais ideia de quanto tá um selo pra saber se é, não tenho nem mais ideia.
Ah, centavos. Eu entendo essa situação justamente por causa disso. Eu, salvo engano, eu comprei num supermercado, que os caras, você tem selo? Tenho selo aqui, então, tá, pum. Então, comprei no supermercado, não tem nem que ir no correio, de fato. Enfim, cheio de anedotas esse programa.
Up next.
I'm a scientist as a woman in science.
To be scientist, a ciência é delas.
E essa semana, mais uma vez, Tabata Bolen, ela que está prestando prova de alemão, JP. Ela está tirando a cidadania dela, aquela coisa toda, mas ela deixou gravada aqui a parte 2. A gente falou que, olha, a parte 1 vai sair ela falando, explicando minuciosamente tudo sobre dengue. Agora tem uma segunda parte, agora falando um pouco mais sobre a doença em si.
Se ela souber o que é Hexelhert, ela passa na prova de alemão.
Exatamente. Então, Tabata, boa sorte na prova e explica pra gente.
Olá, ouvintes do Podnext. Aqui quem fala é a Tabata Bolen. Eu sou bióloga, mestre e doutora em ciências pela USP. E além disso, eu faço parte do Dragões de Garagem, um grupo que faz divulgação científica no formato de podcast já desde 2012. Deem uma conferida no nosso site, nas nossas redes sociais, nos escutem no seu agregador favorito. Antes de começar, eu já vou pedir desculpa, mas a minha voz tá me falhando um pouquinho por conta de uma amidalite que eu peguei novamente. Então, peço perdão caso a voz esteja bem ruinzinha. E eu tô de volta, e dessa vez com o nosso papo será sobre a dengue especificamente. A ideia é trazer um resumo sobre a origem da doença, como se espalhou e se espalha ainda hoje, e seus sintomas. Para começar, o que é dengue? A dengue é transmitida pelos mosquitos fêmeas do gênero Aedes, sendo o mais famoso o Aedes aegypti, cujo significado é odioso do Egito, e mais raramente pelo Aedes albopictus. Como eu falei na coluna passada, a dengue é uma das doenças que chamamos de arbovirose. E arbovirose é um nome informal para identificar doenças virais que são transmitidas por artrópodes. A classificação correta do vírus da dengue é que ele é um flavivírus e faz parte da família Flaviviridae. O vírus da dengue é chamado de dengue e existem 4 sorotipos. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Cada sorotipo é diferente entre si, e por isso que quando uma pessoa é infectada pelo, por exemplo, sorotipo 1, essa pessoa vai desenvolver anticorpos apenas para o tipo 1, e ainda pode ser infectada pelos outros 3 sorotipos. O que se especula é que os vírus da dengue surgiram há cerca de 1000 anos, num ciclo infeccioso envolvendo primatas não humanos e mosquitos, com a transmissão aos humanos tendo ocorrido independentemente para todos os 4 tipos de vírus. E muito provavelmente, o primeiro relato da doença está em uma enciclopédia médica chinesa, datada do ano de 1992 a.C., e até o final do século XVIII, diferentes relatos de uma doença semelhante apareceram no continente asiático, africano e americano. O que sabemos com certeza é que o vírus foi isolado pela primeira vez apenas em 1943, na Polinésia Francesa, no Japão e no Havaí. Esse seria o sorotipo dengue 1. Apenas a partir de 1977 que o dengue 1 foi detectado nas Américas, e a primeira vez que o dengue 1 foi reportado no continente africano foi em 1984. No caso das Américas, após o primeiro relato de ocorrência, a presença da doença no continente se alastrou e se manteve presente quase que ininterruptamente em diversos países do continente, especialmente no México, Porto Rico e Brasil. Um padrão semelhante de distribuição pode ser atribuído para o dengue 2, descrito pela primeira vez em 1944 na Indonésia e em Papua Nova Guiné, diversos outros países da região relataram casos de dengue causado pelo sorotipo 2 até o final da década de 80. Tirando Camboja e Vietnã, que demoraram até os anos 90 para começarem a terem casos recorrentes do sorotipo. No continente africano, o sorotipo 2 ocorre de maneira esporádica em diferentes países e em diferentes períodos. Já no continente americano, o primeiro relato de dengue sorotipo 2 ocorreu em 1953, na ilha de Trinidad e Tobago, mas foi apenas no início da década de 70 que relatos constantes da doença foram reportados, especialmente em Porto Rico e, a partir de 1984, no Brasil. O dengue 3 foi identificado pela primeira vez em 1953 nas Filipinas e na Tailândia, e desde 1962 há relatos recorrentes desse sorotipo no continente asiático. Em 1963, o dengue 3 surge nas Américas. O primeiro país a relatar a presença do dengue 3 foi Porto Rico, que teve relatos recorrentes de 1963 a 1978, e depois apenas a partir de 1994, com a introdução da nova versão do dengue 3 vindo da Ásia. Ainda nas Américas, para os demais países do continente, a frequência do dengue 3 só aumentou no final dos anos 80, e no Brasil, a partir da metade dos anos 2000. Na África, o dengue 3 também só começou a surgir a partir de 1984. Parecido com o dengue 3, o dengue 4 surgiu na Ásia em 1953, também nas Filipinas e na Tailândia, e teve relatos anuais desde então. E em 1981, o dengue 4 foi reportado em diferentes países nas Américas, incluindo os de sempre Porto Rico e Brasil. Na região, os relatos seguiram ocorrendo anualmente, com as ondas do dengue 4 sendo em diferentes décadas entre os diferentes países. No caso do Brasil, o aumento de frequência de dengue 4 acontece a partir do final dos anos 90. É muito interessante reparar com essas informações que há co-circulação dos diferentes sorotipos de dengue em todas as regiões citadas. Caso queiram ver uma imagem dessa co-circulação, a figura 5 do artigo Global Spread of Dengue Virus Types, Mapping the 70-Year History, mostra, através das décadas, quantas variantes foram reportadas pelos países. E alguns pesquisadores conseguiram correlacionar o aumento de casos nas Américas a partir de 2010 com o acontecimento de grandes eventos esportivos que aconteceram na região. Os Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara, no México, a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Essas três, todas no Brasil. Esse surto se refletiu na taxa de mortalidade por dengue. Mas o que proporcionou esse espalhamento rápido e global da doença? Um dos principais motivos foi o aumento de circulação das pessoas, graças aos avanços e facilitação da locomoção com os aviões, permitindo que pessoas infectadas e muitas vezes assintomáticas viajassem muito mais rápido que antigamente, transportando os vírus por longas distâncias. Outro fator foi o aumento da urbanização sem bom planejamento de saneamento básico. Então, a existência de habitações precárias, abastecimento de água não confiável, pouco ou nenhum saneamento básico, criam ambientes perfeitos para a proliferação dos mosquitos transmissores da dengue. Lembram que eu falei no programa passado que 3 das 4 fases de vida do mosquito ocorrem em água parada? É por isso que devemos sempre evitar que aconteça o acúmulo de água. E mais recentemente, o aquecimento global também tem se mostrado um fator de aumento dos casos de dengue. Mas como? Regiões de altitudes elevadas e tipicamente frias formavam barreiras para a presença e sobrevivência do Aedes. Porém, essas regiões têm apresentado temperaturas mais elevadas que antes, se tornando regiões com condições ideais para a procriação do mosquito. E se alguma pessoa que esteja carregando o vírus nessa região for picado por um mosquito, está formada a situação ideal para o alastramento da doença em regiões que antes ela não ocorria. É a situação que a Europa se encontra atualmente. Um estudo publicado em janeiro de 2024 mostrou como o aquecimento global é o principal fator para que a dengue possa se espalhar pelo continente, especialmente no sul da Europa. Apesar de por aqui quase não termos o Aedes aegypti, o Aedes albopictus já está estabelecido em diversos países, como Itália, Croácia e Grécia, e em partes da Espanha, da França, da Suíça, da Alemanha e da Áustria. Atualmente, alguns ministérios de saúde estão discutindo quais devem ser as medidas a serem tomadas para evitar que a doença se desenvolva a ponto de se tornar uma endemia por estas bandas. E quais são os sintomas da dengue? Infelizmente, os sintomas da dengue se assemelham aos da gripe. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que se deve desconfiar de dengue quando o indivíduo tem febre alta, entre 39 e 40 graus Celsius, acompanhado de 2 ou mais dos seguintes sintomas: dor de cabeça intensa, dor atrás dos olhos, dores musculares e articulares, náuseas, vômitos, glândulas inchadas ou erupção cutânea. Os sintomas geralmente duram de 2 a 7 dias, após um período de incubação de 4 a 10 dias após a picada de um mosquito infectado. A dengue em si não causa morte, porém, após a primeira infecção de dengue, o risco de se desenvolver a forma aguda da doença, a dengue hemorrágica, é maior. Por isso, um diagnóstico rápido e preciso é essencial para se realizar os melhores tratamentos para os sintomas, uma vez que não existe um tratamento específico para a doença. O tratamento recomendado quando a pessoa está com dengue é repouso, ingestão de líquidos, não se automedicar e procurar imediatamente o serviço de urgência em caso de sangramentos ou surgimento de pelo menos um sinal de alarme, e retorno para reavaliação clínica conforme a orientação médica. O diagnóstico da doença pode ser feito através de um teste rápido ou através do teste de PCR. Esses nomes vocês provavelmente já conhecem da época da COVID, porque assim como a COVID, no caso do teste rápido, ele só identifica se a pessoa está com dengue ou não, mas não consegue diferenciar qual dos sorotipos está causando doença. Para saber qual sorotipo, o paciente precisa fazer um teste de PCR, que irá identificar, através da análise do material genético viral, qual sorotipo está atuando no organismo. E há também o teste de sorologia, em que são analisados os níveis de anticorpos produzidos pelo organismo, o IgG e o IgM. Porém, este teste é mais utilizado para saber se o paciente já teve contato com o vírus da dengue antes, e assim como o teste rápido, ele não consegue diferenciar qual sorotipo de dengue o paciente já teve. Estamos vendo já desde o início do ano que os casos de dengue no Brasil continuam aumentando. Então, para terminar essa coluna, vamos relembrar quais são os métodos mais eficazes para se combater a dengue. O uso de telas nas janelas e repelentes em áreas de reconhecida transmissão. O uso de repelente em caso de estar infectado, para prevenir que seja picado e transmita a doença para outras pessoas. A remoção de recipientes dos domicílios que possam se transformar em criadouros de mosquitos. A vedação dos reservatórios e caixas d'água. a desobstrução de calhas, lajes e ralos, participação na fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue executadas pelo Sistema Único de Saúde. Por hoje é só isso. Na próxima coluna, vamos conversar sobre as vacinas existentes, suas diferenças e se elas possuem efeitos colaterais. Eu vou deixar de recomendação dessa vez a série Shogun, produzida pela FX e que está disponível na Disney+. Eu, sinceramente, estou achando a produção extremamente bem feita, com muita atenção aos detalhes. Mas eu também fiquei chateadinha de terem colocado os personagens ditos portugueses falando em inglês. Seria muito interessante ver a série com portugueses ou brasileiros nesses papéis, mas eu entendo que aí talvez a série não se tornasse tão famosa. Eu espero que tenham gostado da coluna e até a próxima.
Anote no seu calendário.
E JP, o que, que você traz na agenda da semana, agenda do passado?
Vamos lá, vamos começar pela data de abril 22, que é o Dia da Terra, né?
Sim.
O Earth Day.
Earth Day.
É que eu não sei mais que foco que está se comemorando, até porque eu não sei se o povo entende o quão em perigo o meio ambiente está. Enfim, eu não sei mais que foco que essa comemoração ou esse dia está sendo celebrado, para ser bem sincero.
Com relação ao Earth Day, eles estão combinando. Aqui tem vários eventos esse final de semana aqui na minha área. Juntou Dia das Crianças com awareness, né? A conscientização de agressão à criança, esse tipo de coisa. Juntou tudo no Earth Day, que tem ainda uma pegada ecológica também, tá?
Então... isso aí. Falar em criança também, o dia seguinte, é abril 23, é o World Book Day. É o dia do livro, o Dia Internacional do Livro.
Ah.
E, cara, e por isso que eu quis falar de crianças também, porque essa nova geração, ela tem que ser muito estimulada a ler. Porque é tão fácil você ir fazer outras coisas hoje em dia, né? E quando vê, não teve tempo, não teve energia, ou não teve vontade, né, de ler, porque tem tantas outras coisas te ocupando. E isso é um papel... não só dos educadores, mas principalmente dos pais e de todo mundo tentar se criar o hábito de leitura nas crianças. É difícil pra caramba hoje em dia. Muito difícil, mas não pode ser largado de mão.
É, eu concordo 100% com você. Até comprei uns livrinhos aí pra Nicole, ela pegou, devorou, aí parou de ler de novo. Eu falei, não, peraí.
É porque então... é muito fácil, tudo vem na frente da pessoa.
Exato, são os extremos, né? É. Aí ela nunca leu, agora tem um monte de livrinho pra ler. Aí leu tudo de uma vez. Eu falei, não, nós vamos mudar esse negócio. Você vai ler um por semana, daqui pra frente, assim por diante e tal. Tá cheio de regras, mas tá lendo, tá melhorando. Até na escola já mandaram um recadinho. Tá dando certo.
Legal. Dia 23 é o feriado, em alguns lugares, que é o dia de São Jorge.
Ah. Falando em Inglaterra aí, ó.
É, na Inglaterra, no... imagino, não sei se na Turquia tem alguma coisa, né? Já que a origem deles é lá português, não sei. Mas no Brasil, algumas cidades celebram também São Jorge, que tem uma pegada também para dentro da cultura afro-brasileira, né? Então, um dia interessante aí para se mencionar. Dia 26 de abril, eu achei de verdade, é o dia de dar um abraço num australiano. Agora, não é tão fácil, né, você também encontrar um australiano perdido aí na rua pra tu dar um abraço nele, né? Enfim.
Eu tenho uma ideia, hein? Eu vou comprar aquele garrafão de 2 litros de Jacob's Creek, tá ligado? Com aquele vinho australiano. Eu vou abraçar ele australiano. Vale?
É,
você acha
porque,
que vale?
Né? Acho que mesmo que se você fizer uma barricada lá na frente do Outback, tu não encontra um tão fácil também.
Porra,
vale.
Outback tem origem aqui em Tampa. Que não tem nada de australiano. O australiano olha pro menu do Outback e dá risada. Ele fala, cara, isso aqui não... né? Inclusive que a cerveja que eles servem... o que eu sei de um australiano aí, realmente, há 1000 anos atrás, que por um acaso trobei aqui na vida, e a gente tava conversando sobre Outback, dando risada do cara, as opiniões do cara sobre o Outback em si, sobre a coisa, e ele falou, cara, o que pega pra mim realmente é a cerveja, porque a cerveja que eles servem é a pior cerveja da Austrália.
Olha.
Pelo menos é considerada a pior cerveja. Tem coisa muito melhor lá.
Pô, então, vou ter que começar a colocar a Austrália aí como um destino, porque quero destino experimentar essa cerveja aí.
Pra provar a cerveja de verdade dos
caras. Enfim. Por falar em comida, dia 26 de abril é o dia de se comer pretzel. Olha.
Ah, olha aí.
O pretzel é aquela parada engraçada, porque no Brasil a gente come pretzel, mas se chamar de pretzel, né? Que são aqueles biscoitinhos de... Uhum. Até em forma de palito é mais comum no Brasil. Eu comia quando era moleque, em forma de palito.
Com certeza.
Né? Aqui, eu nem lembro, eu nem chamava, eu nem sabia que o nome era pretzel. Pra mim sempre foi palitinho aquele negócio.
Pois é.
Nunca mencionei como nome de pretzel, né? Aqui a gente come desse, mas tem o outro tipo de pretzel também, que é aquele assado, e se come muito em estádios aqui. É onde eu mais vejo pretzel em estádio. E ele é meio fofinho, bem, geralmente é muito salgado. Salgado, bota uma quantidade de sal em cima daquela parada aqui, né?
É inacreditável. Eu vejo em eventos, vejo em feiras e essas... O que eu falo, feira é tipo evento de feira de alguma coisa. Então, geralmente tem alguém vendendo pretzel.
Acho que a origem é alemã, né, do pretzel,
sim,
mas enfim.
Sim. Mas JP, já que a gente ainda tá nessa parte de culinária, me ocorreu aqui uma efeméride. Uma coisa muito interessante que eu não sabia, que é com relação à salada César.
O molho?
Sabe? Não, a salada, sabe a salada,
salada
César?
Uhum.
É, salada, alface, uhum, né? Geralmente alface, uns croutons, um queijo parmesão e molho, né? Mais ou menos isso, vai ter umas variações e tal. Cara, a salada César tá completando 100 anos esse ano.
Que isso?
É, 100 anos esse ano, aparentemente em abril, né? Pelo menos a matéria que eu li, que saiu um jornal espanhol, inclusive, contando a história da salada César.
E quem é o César, que inspirou isso aí?
Então, para começo de conversa, né, a salada César não é uma invenção italiana.
Uhum.
A salada César é uma invenção mexicana.
Olha!
Olha que sensacional essa história. O primeiro restaurante que se tem notícia que tenha servido uma salada César...
O Taco Bell!
Não, aí também não, porque aí é uma outra parada. Na verdade, é o Hotel Caesars... De Tijuana.
Olha isso. Daí que é esse que é o César, então.
É o dono do hotel. E eu, o dono do hotel, sim. Esses, aliás, são dois irmãos, o César e Alexei Cardini. Esses, sim, italianos.
Uhum.
E aí, enfim, eles bolaram lá essa salada para servir no restaurante do Hotel Caesar.
Baca.
E aí virou até, né? Então, a salada tem o nome do hotel. Não tem nada a ver com Júlio César, não tem nada a ver com Roma. Uhum. Tem gente que falou, ah, não, é porque serve com alface romana, né? Tem muito, alface americana no Brasil, eles chamam de americano. Não chama de romana. E aí a galera achava que era por causa de... Não, não tem nada a ver. É por causa do hotel de Tijuana, JP.
É, do Cezinha. Vamos para eleições agora. Abril 24 vai rolar a eleição presidencial na Macedônia do Norte. Olha aí. País pequeno lá da Europa, né? Com questões aí sobre o nome e tal. Ele já falou por aqui algumas vezes. É o primeiro turno. Mas, se algum candidato tiver mais de 50% dos votos, leva o pleito. Não é a tendência. O atual presidente, que é um social-democrata, ele está concorrendo, mas ele não está na frente das pesquisas. Ele está mais ou menos com 19,8% das intenções de voto. E perderia no segundo turno, pelas projeções também, para o atual favorito. Minto, favorita, que é a Gordana Siljanovska, que é uma democrata cristã. Tá com 36,5% das intenções de voto.
Tá.
Vamos ver aí quem é que leva e o que fazem com o nome aí do país.
Beleza.
Dia 26 de abril, a gente já tem a segunda fase da eleição na Índia. Lembra que eu falei na semana passada? São 7 fases no total.
Sim.
Então já vai ser a segunda. E, como eu expliquei na semana passada, essas fases são regiões, né? Então, vão ser 89 cadeiras em disputa nessa segunda fase, somando com a fase inicial, dá 191 das 543, para se encaminhar aí para a provável manutenção do seu Modi como primeiro-ministro indiano. E, para fechar essa parte, abril 29... tem eleições parlamentares no Togo. Togo, que é uma... Como é que pode se chamar assim? Mas é uma democracia dinástica. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre a mesma família é eleita pro, pro cargo de presidente.
É uma coincidência.
A eleição é parlamentar.
É, realmente, tem alguns países do mundo que sofrem dessa coisa. O Azerbaijão é um, viu? É impressionante a democracia dinástica. Lá.
O nome do atual, né, presidente dessa linha aí é o Faur Gnassingbé. É o atual membro da família aí, que é o presidente. Vamos fechar, então, com a parte histórica. E eu separei uma trinca aqui de exploradores, navegadores de tipos diferentes. Começar com abril 22, 1500. Eu digo, o bravo Pedro Álvares Cabral desembarcou em terra, o avistou, desembarcou em terras brasileiras, né? Tem todo o mito aí de que foi por acaso e tal, que ele estaria indo para a Índia. A gente sabe que não foi bem assim, mas está aí marcada a data, também conhecida como Descobrimento do Brasil.
Uhum.
O dia seguinte, abril 23, isso aqui de 1778, e o personagem aqui é John Paul Jones, não é o baixista do Led Zeppelin. É o almirante da Marinha americana, mas que, na verdade, era um escocês. E esse cara, nesse dia, ele foi responsável pelo único ataque ao Reino Unido na Guerra de Independência Americana. Ele atacou o porto de Whitehaven, que tinha dois fortes lá. Ele dividiu a galera dele para tentar tomar os dois fortes. Ele e o bando dele conseguiu invadir o mais ao sul, mas a galera do norte se assustou com o barulho e voltou pro navio. E aí, como eles não tiveram, né, os dois fortes para controlar a entrada do porto, ele resolveu abandonar o Forte Sul também, mas tocou fogo e destruiu o forte. Ele ainda vai fazer algumas coisas lá pela área ali. Ele tentou sequestrar um Earl local e tal, mas não deu muito certo. Ele volta para a América e ele é um grande herói da Marinha Americana. Inclusive, o túmulo dele fica lá na sede da Marinha em Virgínia. E sempre que tem algum evento no local de acesso ao público, tem guardas que ficam lá montados em honra para guardar, né, o túmulo do John Paul Jones.
Okay.
Para fechar, abril 24, 1967. E o personagem aqui é Vladimir Komarov. Esse cara acabou sendo o primeiro astronauta que morre numa missão espacial. Ele estava fazendo um teste da Soyuz 1, o primeiro lançamento da Soyuz 1, e ela explode no ar. E algumas coisas curiosas é que ela explodiu, na verdade, na volta. Porque explodiu não, na verdade ela se choca com o chão, porque o paraquedas que deveria, né, conduzir a cápsula de volta em segurança, ele não abre, ele entrelaça na reentrada e aí vem um acidente. Mas por que que ele é considerado o primeiro a morrer na missão espacial? Porque isso foi em 67, um pouquinho antes... Três astronautas americanos morrem num incêndio que acontece na cabine, na cápsula da Apollo 1. Mas esse incêndio foi em terra, num ensaio geral para o lançamento da Apollo 1. A Apollo 1 subiu. Então, por isso que o Komarov é considerado o primeiro a falecer numa missão de fato, porque a outra não saiu. Não foi a missão, ela foi só um planejamento, construção, tal, 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 mas eles abortaram depois porque não tinha como.
Sim.
Up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
E abrindo o bloco de dicas culturais, Igor Gregório mais uma vez aqui recitando pra gente. Então, Igor, manda ver.
Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. No último dia 20 de abril foi comemorado os 137 anos do inigualável poeta paraibano Augusto dos Anjos. Digo isso e sempre repito, em todos os lugares em que o assunto é Augusto dos Anjos. Se Augusto fosse paulista ou carioca, seria o maior poeta do Brasil. E se Augusto fosse americano, era o maior poeta do Ocidente ou do mundo. Com a sua verve única, ele imortalizou sua poesia na mente de gerações e gerações de leitores e poetas. É lido e declamado constantemente nas rodas de poesia. Na sua terra de origem, a nossa Paraíba, Augusto é cultuado como um gênio da raça. É patrono da Academia Paraibana de Letras e foi eleito o paraibano do século. Se fosse por mim, era o paraibano do milênio. Ele é propagado pela juventude com o mesmo entusiasmo que é reverenciado pelos mais velhos. O meu poema favorito de Augusto dos Anjos é O Morcego, e ele serve de epígrafe para o meu segundo livro de poesias, no qual eu descrevo o poeta como a verve encarnada. Sonetista de primeira linha, Augusto usou a cadência das poesias dos cantadores de viola e dos cordelistas para embrenhar seus versos de musicalidade. Poeta da morte, poeta da vida, poeta morto, poeta que vive. O título do poema de hoje é Astro Rei, e é uma espécie de ode em homenagem a Augusto. É também um agradecimento a esse paraibano tão intenso, épico e fantástico quanto a própria Paraíba. Quando nasce no mundo um poeta, os planetas convergem para ver. Este ser que está a amanhecer pelo ventre da alma inquieta. Explosões são ouvidas e um profeta nos proclama, de forma destemida, que a mudança será desenvolvida neste ser que procede do universo. Um poeta é mais que só um verso, é a luz que ilumina nossa vida. Ele cresce buscando a beleza que existe nas nuvens e na flora. No seu peito procela toda hora oceanos de pura sutileza. Evolui com as mãos da gentileza que só levam seus versos pelo mundo. No juízo vai ele tão profundo que se perde na própria fantasia. E compondo a mais bela poesia, ele deixa o real no submundo. Nesta terra de dor e de pecado, o poeta se embrenha na sujeira. O seu peito parece uma torneira, gotejando o choro abandonado. Quando olha nos olhos do passado, o futuro lateja em sua mente. Tenta ele fazer tão gentilmente a mudança que tanto precisamos. E depois, descansando pelos ramos, ele deita e contempla o presente. Foi Augusto o maior dos menestréis, astro-rei do poema e do verso. Seu cantar incitava controverso, como bote de doidas cascavéis. Este anjo deixou pelos papéis toda a graça que há no firmamento. Sua lira liberta ensinamento, para que a gente aprenda e transcenda. É Augusto dos Anjos uma lenda, ecoando nas mentes seu tormento. Para me seguir nas redes sociais é só procurar, meu povo. Igor Gregório. Um cheiro grande, obrigado ao Podnex e até a próxima semana.
E vamos lá então para a dica cultural do nosso convidado, Gabriel. O que, que você curtiu aí mais recente? É, até para aliviar um pouco a cabeça, de repente, né? O que, que você quer passar aí para a galera?
Em primeiro lugar, praticamente obrigatório, eu quero sugerir o meu livro.
Claro.
Que não tem absolutamente nada a ver com o Oriente Médio, é uma ficção, é um romance, se chama O Melhor Livro de Autoajuda do Mundo, ele já apareceu aqui.
O nome é fantástico.
O nome, pois é, eu tenho um problema com esse nome, que as pessoas, elas não param para pensar de que um nome tão absurdo desse não seja um livro de autoajuda.
É fantástico.
É a primeira piada logo de cara, né?
Logo de cara, as pessoas não entendem. Então eu falo, sabe, quem não entendeu também não precisa ler. Mas aí pois eu perco leitores.
Mas então, fala sobre o livro, eu já li, é muito bom mesmo.
É a história de um cara que ele trabalha, tem trabalhos acadêmicos, ele traduz materiais, corrige materiais. Ele tem um amigo dele, que é muito falcatrua, que ele é um editor, ele é um, tem uma revista literária, e ele decide que vai fazer dinheiro. Uhum. Então ele convida o personagem principal a escrever um livro de autoajuda, que é isso que dá dinheiro. Uhum. Só que o nosso amigo, ele odeia a gente, ele não quer sair de casa, ele não quer escrever porra nenhuma sobre autoajuda, ele não acredita nessas coisas, ele odeia esse filão. Aí ele faz pelo dinheiro, e o pior de tudo acontece. que a pior coisa que poderia acontecer com ele, que o livro vende. E daí ele tem que dar palestra, e agora ele tem que aparecer.
Não, o livro é um sucesso, JP. É isso que tá, o personagem que odeia a autoajuda escreve um livro de autoajuda, e o livro é um sucesso, entendeu? É maravilhoso.
Bacana. É um total sucesso. E a gente vê no livro como é que ele lida com essa situação e daí como é que ele leva a vida dele. Porque é um cara espetacularmente mal-humorado a nível cômico.
Sim, sim, sim.
Outra coisa eu queria sugerir, pá, mas é uma sugestão assim, tipo, que o pessoal é chovendo molhado, mas, cara, eu tô curtindo muito. Eu tô vendo pela primeira vez a série The Wire.
Oh!
Eu nunca tinha visto. Ela saiu numa época que eu não tinha TV a cabo em casa, não tinha nem televisão nem nada. E eu tô maratonando ela e eu sugiro com muita força.
É.
Ela, hoje em dia, ela tem coisas que você vê e fala, grandes coisas, a gente vê outros lugares. Você pensa que isso foi feito em 2004 e ela foi a primeira a fazer essas coisas.
E o bacana dela é a relação humana das pessoas, do personagem. Então, quando eu vou falar de The Wire pra alguém, o que eu sempre falo é o seguinte: você tem que resistir aos primeiros episódios. Porque, como a gente já tem uma discrepância tecnológica muito grande de hoje pra quando ela foi feita, você passa, putz, isso daí não vai me trazer nada, né? Então, você tem que resistir aos primeiros episódios aí, meu amigo. Aí, quando você se encaixa dentro dessas relações humanas da parada, você não consegue parar.
Pois é uma série policial que leva em que tem considerações políticas. O cara fala, isso você não vai investigar, não, porque vai dar ruim pro prefeito. Pô, que série policial faz isso?
Isso
aí.
Beleza.
Bacana. Brigadão, Gabriel. Foi show a participação. Espero que a galera tenha curtido. Pessoal, manda pra gente aí seus sugestões, críticas, comentários, o que quiser. O nosso e-mail é contato@opodnext.com. Troque uma ideia também na rede social. Como eu disse na semana passada, eu ainda tô lá no Twitter. Você me acha no JP_Miguel. Mas também tem o Será? E...
Então, Gustavo, eu estou nas redes sociais, um pouco menos presente no X, na @GuandaRebel, mas você segue o mesmo conteúdo que eu produzia nas outras redes do Podnext, na @OPodnext, ou só Podnext, você encontra a gente no Blue Sky, no Threads, no TikTok, onde você quiser. E Gabriel Passione, que as pessoas não te encontram tanto no X, foi um trabalho danado encontrar você, mas...
O Elon me assustou, ele tem me assustado um pouco. Na verdade, com essa guerra, tá sendo muito difícil para quem mora em Israel entrar no X. Então, sim, o X tá bem ruim.
É muito dependente, é verdade.
Mas quem quiser comentar ou fazer perguntas sobre o melhor livro de autoajuda do mundo, o que eles podem fazer para te achar?
Eu tô no Instagram com a mesma arroba, eu tô no Threads, eu tô no Blue Sky, eu tô no Facebook... É no X mesmo, que eu era muito, muito ativo, aparecia bastante lá, eu descartei porque tá complicado.
Uhum.
@ é Gabi Pac, de ABC.
Beleza! Valeu, galera! Valeu muito, até mais!
Valeu, um abraço, tchau, tchau!
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.